Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Tal como já tinha partilhado, gostaria muito de fazer um podcast aqui na Wii sobre o sono, sobre o propósito da noite, sobre o propósito de dormir, muito para além daquilo que conhecemos fisicamente, que todos nós sabemos que é uma necessidade básica fundamental, e compreender toda esta profundidade do ato de dormir ao nível espiritual. Vamos começar, e quero começar por explicar realmente que a noite tem um propósito, que dormir tem um propósito, e que para nós este mundo material físico é muito palpável, mas para a alma este mundo material é um mundo de ilusão, uma simples miragem que apenas é mantido pelos nossos cinco sentidos físicos. E para a alma não há conceito de tempo nem espaço, e aí é que existe a verdadeira realidade. Claro que enquanto a nossa mente for dominada pela voz do ego, que é em 99% do tempo, acreditamos que o sono e que os sonhos são as ilusões e que esta é que é a nossa vida real. Enquanto a mente for dominada pelo ego, acreditamos que sono e sonhos são de facto a ilusão. O propósito do sono é viver os retornos das nossas intenções. De que forma? De uma forma anestesiada. Passo a explicar. No sono, nós vamos receber os retornos das nossas intenções, daquilo que semeamos na vida, de forma na vida acordado. E essa correção, assim, já não precisa de ser vivida no material, no físico, através de dor. Ou seja, cada pesadelo, cada dor que vivemos ou sentimos num sonho, na verdade é um resultado de um equilíbrio kármico causa-efeito. Ou seja, podemos ter uma vida com maior leveza se efetivamente vivermos o nosso karma e o purificarmos através do sono e através do sonho. A purificação do karma dessa forma, ou seja, sob a anestesia que é o sono, faz com que a pessoa não experiencie tanta dor e tanto trauma como se o fosse viver na matéria. É este o motivo dos terrores noturnos, por exemplo, nas crianças, na maioria das crianças. Porque é durante o sono que acontece a purificação de memórias, de traumas, de sofrimentos, de intenções negativas, não obviamente desta vida, mas que se semearam em vidas passadas. Porquê? Porque no sono nós acedemos ao nosso inconsciente e no nosso inconsciente estão todas as experiências de vidas passadas. Quando nos tornamos adultos, então os sonhos e o sono, especialmente os sonhos, agora falando já, são formas de purificação das nossas intenções negativas atuais. Nós sabemos que recordar-nos dos pormenores das nossas vidas passadas não é fácil, isso está escondido na nossa mente consciente e isso existe exatamente para que não façamos escolhas que estejam permeadas por culpa, por ódio. Portanto, para fazermos as escolhas mais amorosas, é conveniente não nos lembrarmos das nossas vidas passadas, nem o que passámos com determinadas pessoas, mas efetivamente cada vida passada continua em nós, na nossa mente inconsciente. E há um ditado popular que diz: na cama que farás, nela te deitarás. O que significa isto é que a cada dia nós vamos preparando uma cama especial através das nossas intenções e ações, ou seja, cada dia fazemos a nossa própria cama e cada noite deitamos-nos nela. E onde dormimos é connosco e podemos ter um sono descansado. A cada noite a alma faz uma revisão das nossas intenções ao longo daquele dia e no fundo de toda a negatividade acumulada na mente. E essa negatividade na mente é como um peso que a impede de ascender e de se purificar. Cada noite nós descarregamos a energia negativa que acumulamos ao longo do dia e depois recarregamos a mente com a energia positiva. Portanto, sem o sono para purificar espiritualmente a mente, como o nosso comportamento ainda é extremamente egoísta e egocentrado, o comportamento humano, isso ia criar um dano tão grande que nos levaria à morte imediata. Eu sei daquele caso de um apresentador de rádio, Peter Tripp, que transmitiu um programa em direto da Times Square, de cerca de 8 dias, 201 horas seguidas, em busca de fundos para uma instituição infantil. e creio que foi já no terceiro dia sem dormir. Ele começou a ter comportamentos extremamente agressivos com as pessoas ao redor, a ter alucinações com aranhas, e há familiares que alegam que ele nunca mais foi o mesmo depois dessa experiência. O que é que aconteceu? Ele, portanto, não permitiu a purificação da mente, não é? Porque nós temos um propósito também para a morte. A morte física é uma forma de purificar a mente. Depois falarei disso mais à frente, mas em vez de estarmos a purificar a mente através da morte para regressar num novo corpo, nós experimentamos uma pequena morte através do sono. E a maioria das desordens com o sono ou com os sonhos indica-nos que precisamos de ir mais fundo na nossa entrega espiritual. Eu gostava de trazer isto à consciência. Entrega espiritual não significa mais oração, mais meditação, mais yoga ou qualquer prática ritualista. A nossa entrega espiritual tem única e exclusivamente a ver com os nossos relacionamentos com os outros e com Deus. Não é para também ficar isolada numa gruta, ah, então não vou contactar com sofrimento nem com ninguém com sofrimento, então eu fico aqui no cima da montanha ou só faço meditações guiadas. É muito importante, porque o verdadeiro trabalho espiritual realiza-se no nosso trabalho físico, nas nossas reuniões, nas nossas filas de trânsitos, nos nossos conflitos relacionais, quando o outro nos está a maltratar, nos está a humilhar. É nessas alturas que temos a verdadeira oportunidade de mudar o nosso comportamento reativo, o nosso comportamento de luta e fuga e defesa do ego para um comportamento de alma. E de uma forma resumida, é a mudança do nosso padrão mental instintivo e reativo para um padrão mental mais proativo que transforma toda a nossa vida, que transforma o sono e que transforma também a morte. A humanidade vive num estado mental de reatividade, ou seja, a mente racional, o ego, dirige todos os seus comportamentos. E não é por acreditarmos em Deus e termos crenças espirituais que faz de nós seres espirituais. Isso ainda faz parte do sistema de crenças e isso ainda pertence à mente racional. Isso é o ego espiritual, como vos partilhei em podcasts antigos. Quando reagimos emocionalmente às coisas, quer boas, quer más da nossa vida, quando reagimos emocionalmente, quando vemos um animal e sofremos intensamente com o sofrimento do animal, portanto, quando há uma reatividade emocional excessiva ao que vemos à nossa frente, ficamos apegados ao que é bom ou então enraivecidos com o que consideramos mau. Temos, no fundo, um comportamento reflexivo ao outro e esta reatividade, para além de exacerbar o próprio sofrimento emocional que já está à nossa frente, leva-nos a mais sofrimento emocional. E esse sofrimento emocional causa-nos doenças físicas e causa-nos distúrbios no sono também. Portanto, é o nosso sofrimento emocional que cria a cama onde nos vamos deitar. Mas é preciso perceber que os nossos pesadelos são as expressões noturnas do nosso ego. Então, e a nossa resistência em mudar o nosso comportamento, a nossa fuga, a morrer para certos caminhos do mundo, faz com que o ego resista a ser purificado através do sono. E quanto mais reativos formos ao comportamento dos outros, ou seja, quanto mais reagirmos ao que os outros pensam, ao que os outros dizem, ao que os outros fazem, mais apagamos a voz da nossa alma. E portanto, muitos de vocês, eu tive muitas pessoas ao longo destes 11 anos que estou ao serviço que me disseram, por exemplo, na formação que eu tenho de terapeuta holística animal e humano, que me diziam: Marta, eu adoro animais, mas eu não quero trabalhar com animais porque eu sempre que vejo um animal a sofrer fico 5 dias a chorar. Bem, eu também já fui assim, eu também já fui assim. E depois, quando comecei a comunicar com eles, foi mais fácil para mim perceber a imensidão daquilo que eles realmente estão a fazer e que nós não temos, a verdade é que, sabedoria suficiente para perceber realmente o que eles estão a fazer. Então, nós, com a nossa percepção limitada, achamos que eles estão num sofrimento quando aquilo é um plano altamente evolutivo que nós nunca conseguiríamos fazer, não é? E lamento sempre que as religiões, praticamente todas, digam que eles são evolutivos, não é? E que nós somos mais evoluídos que os animais, quando é precisamente o contrário. Mas posso-vos também dizer que a verdadeira causa dos nossos problemas, praticamente todos, deve-se à nossa natureza reativa e, consequentemente, à nossa recusa para aceitar e para mudarmos. Se a nossa mente de inocência, que é um estado de consciência proativo, não reativo, dirigir o nosso comportamento, nós estamos verdadeiramente despertos espiritualmente. E realmente é muito importante perceber que este estado de consciência puro que existe de forma tão simples nas crianças, nos animais, é ele que nos permite o despertar espiritual. E a noite de sono é que nos permite receber poder espiritual para que consigamos começar um dia com força vital. Quando a vida é muito dolorosa, quando a dor dos outros e do mundo é demais para nós, o universo ajuda-nos a processá-la através do sono. A maioria das pessoas, quando se depara com um grande sofrimento, perde a fé, essencialmente porque não estamos dotados de tal visão de águia, a capacidade de vermos de cima todo o quadro que está à nossa frente. E o ego também nos torna cegos para ver com clareza a relação entre a causa e aquele efeito sofredor. E David, o rei David, devido à sua evolução espiritual, já conseguia ver toda essa relação sem perder a sua fé, a sua certeza na existência do divino. E a capacidade que tinha de lidar com a dor permitia-o ajudar os outros, e a sua história serve para a humanidade aprender a lidar com o seu sofrimento com aceitação e resiliência, pois dessa forma também podemos ajudar os outros. E foi assim que eu fui descobrindo que o sono foi dado à humanidade como um presente que serve o propósito de lidar com a negatividade acumulada ao longo do dia num estado de anestesia. E percebi então que temos que fazer alguns compromissos para termos uma boa noite de sono. Então, o primeiro compromisso a cada noite é perguntar-me: o meu dia foi feliz? Ou como é que foi a minha entrega espiritual neste dia? Então, fazermos uma lista. Era interessante fazeres uma lista ou journaling, ou seja, escreveres à mão, se possível num caderninho de papel reciclado, os teus comportamentos mentais, verbais, físicos daquele dia, para ajudar quem tem acesso ao meu roteiro da psicoterapia da alma, que atualmente se chama Ao Encontro da Tua Alma, no audiobook da disciplina moral, todos os comportamentos que devemos ter em atenção estão lá. Esta prática vai nos ajudar a identificar as nossas intenções e comportamentos repetitivos, ajuda-nos também a descarregar já parte da negatividade acumulada, a libertar-nos dos julgamentos que foram feitos ao longo do dia. Escrevermos também o que aprendemos de positivo nesse dia, as oportunidades que o dia nos trouxe. Sem dúvida nenhuma, uma chave essencial para o sono é o perdão. O perdão realmente é a capacidade de dedicares à libertação de toda a mágoa, de toda a hostilidade, de todo o desejo de vingança que sentes. Quando fazes isso, conectas-te imediatamente à tua alma na mente. A nossa escolha é perdoar todas as circunstâncias e pessoas. Cada noite antes de dormir e pedir perdão a todos os que magoámos também, cada noite antes de dormir. E esta nossa humildade em lembrar a segunda lei da criação, a lei do retorno, ajuda-nos a aceitar que se temos agora uma circunstância que nos convida a perdoar é porque no passado semeámos algum tipo de julgamento. Toda a intenção ou julgamento funciona exatamente como um boomerang. Então, é como se fosse um objeto que depois de atirado regressa sempre ao ponto de partida. Não penses apenas no efeito bumerangue das intenções negativas, ou seja, se tens uma intenção pura, que alguém se cure, isso também vai permitir que a cura seja mais possível para ti, porque a tua intenção sincera de beneficiar o outro regressa a ti e tu podes ter uma vida próspera e feliz. Ao acordar, também seria maravilhoso acordarmos em compromisso com a vontade de partilhar, de tratar a todos com bondade amorosa e fazeres uma pequena meditação que tens o dom de ser a causa e o criador, a criadora da tua própria felicidade. Tu és quem escolhes ser, és o que fazes e o que escolhes fazer para mudar o que és. Eu vou voltar a repetir-te esta frase porque estes são os compromissos ao acordar que realizo há algum tempo, é a minha interação com os outros, que seja dotada de bondade amorosa, sempre com consciência que eu sou a causa e a criadora da minha própria felicidade ou infelicidade, pois sou quem escolho ser. Eu também sou aquilo que faço e o que escolho fazer para mudar o que já sou. Deixo-te um imenso abraço e um bom soninho.